Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Del Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso terá sessão para análise de vetos ainda em outubro.
Senadores criticam veto à reinclusão de microempresas e microempreendedores individuais no Simples.
Comissão de Assuntos Econômicos pode votar vinculação do aumento dos honorários médicos ao das mensalidades dos planos de saúde.
Boa noite.
Boa noite.
Presidente do Senado deve convocar para os próximos dias uma sessão do Congresso Nacional para análise de vetos.
Entre os destaques da pauta está o que impediu o reajuste salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, deverá convocar ainda em outubro uma sessão do Congresso Nacional destinada à apreciação de 16 vetos. Entre eles está o que impediu o reajuste salarial de quase 53% dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Aprovada pelo plenário do Senado, a medida provisória 827 estabeleceu que o piso salarial das duas categorias, hoje em R$ 1.014, aumentaria para R$ 1.250 no ano que vem, R$ 1.400 em 2020 e R$ 1.550 em 2021. A partir de então, a correção anual seria definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eunício Oliveira espera convocar o Congresso ainda em outubro para tratar desses vetos.
Nós vamos derrubar o veto, porque acho que ele é um veto injusto em relação à questão dos agentes de saúde e dos agentes de endemias. É extremamente importante essa matéria e nós vamos proteger aqueles que protegem os mais pobres desse país.
Alegando impactos financeiros nas contas já apertadas das prefeituras e da própria União, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Gladimir Haroldi, espera a manutenção do veto ao reajuste salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias.
Então o governo vai ter um aumento aí de 9 bilhões de reais nos três primeiros anos. Os municípios que pagam 5% e os encargos da folha terão um aumento de 4,8 bilhões. Não temos absolutamente nada contra os agentes. Muito pelo contrário, nós reconhecemos o trabalho dos agentes comunitários de saúde.
Outro destaque na lista dos vetos é o que permitiria a volta ao Simples Nacional de micro e pequenas empresas excluídas do programa por inadimplência. Também serão apreciados vetos ao Marco Regulatório de Ajuda Humanitária, ao exercício da profissão de físico, ao Sistema Único de Segurança Pública e aos incentivos ao setor de informática.
Hoje é o Dia Nacional das Micro e Pequenas Empresas e senadores defendem a derrubada de veto a projeto de lei que autorizava a reinclusão de algumas microempresas e microempreendedores individuais ao Simples para refinanciarem suas dívidas. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta vetada pela equipe econômica previa a readmissão de cerca de 500 mil micro e pequenos empreendedores que foram excluídos do Simples por dívidas tributárias na virada do ano. Fora do Simples, além de pagarem mais impostos, essas empresas ficaram impedidas de aderir a refinanciamento do regime especial de tributação. Para o senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, a saída do Simples Nacional e, consequentemente, o fechamento dessas empresas causa um grande impacto na economia do país.
Indago, qual seria o impacto nas taxas de desemprego se cada uma delas emprega, em média, 3 pessoas? Respondo que teríamos aproximadamente 2 milhões de desempregados a mais em nosso país. 2 milhões de desempregados.
O senador José Pimentel, do PT do Ceará, espera a convocação do Congresso Nacional para a derrubada do veto.
Eu quero lembrar que lá em dezembro de 2017, quando o presidente da República vetou o parcelamento das dívidas das micro e pequenas empresas, só em abril, 4 meses depois, é que o Congresso foi convocado. Eu espero que seja ainda em 2018, porque nós vamos derrubar esse veto, porque ele é injusto e ele não é razoável para as micro e pequenas empresas.
A Receita Federal informou no mês passado que mais de 716 mil microempresas e empresas de pequeno porte podem ser excluídas do Simples Nacional por motivo de inadimplência. Essas novas exclusões não seriam alcançadas pela proposta vetada.
Os eleitores que renovaram seus títulos eleitorais estão aptos a votar no primeiro turno de 2018. Os demais devem aguardar orientações da Justiça Eleitoral. Saiba mais na reportagem de Maria Ferreira.
Todos os cidadãos que estiverem com seus títulos eleitorais renovados poderão exercer seu direito ao voto no primeiro turno das eleições. Também podem votar os que não justificaram o motivo pelo qual não votaram nas eleições passadas. Além disso, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, os eleitores que não cadastraram a biometria, mas que estão com os títulos atualizados, também podem votar. A regra veta apenas os eleitores que estiverem com os títulos cancelados ou não renovados. O cidadão pode conferir a sua situação eleitoral no site www.tse.jus.br, informando o número do seu título de eleitor. O juiz da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral, Pedro Jung Tai, ainda explica como funciona para os presos.
As pessoas que estão dentro de algum estabelecimento prisional não são todas as pessoas que podem exercer esse voto. Então, somente aquelas que estão presas provisoriamente, já houve um contato prévio entre a Secretaria de Segurança Pública, entre o sistema penitenciário, as varas de execução penal e os tribunais regionais eleitorais de cada estado. Então, para essas pessoas que tiveram esse cadastramento prévio, que tiveram esse entendimento entre o sistema penitenciário e o Tribunal Regional Eleitoral, essas pessoas estarão autorizados também a votar.
Para os eleitores que não votarão no primeiro turno, é preciso aguardar as orientações da Justiça Eleitoral. Para os que querem conferir a situação eleitoral, podem entrar em contato diretamente com o cartório eleitoral ou nas ouvidorias dos tribunais regionais eleitorais.
Comissões do Senado se reúnem na terça-feira para votar projetos.
Entre os destaques estão o reajuste de honorários médicos, a renegociação de dívidas de instituições de saúde e o aumento das fontes renováveis da matriz energética brasileira. Reportagem de Yara Farias Borges.
A Comissão de Assuntos Econômicos se reúne na terça-feira para votar 12 projetos de lei. Entre eles, duas propostas que atualizam os honorários médicos sempre que houver reajuste nas mensalidades dos planos de saúde. Segundo a relatora, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, a remuneração adequada dos médicos é o desejo de todos.
Sem uma contrapartida justa, é compreensível que os profissionais da área de saúde se sintam desvalorizados após tantos anos dedicados exclusivamente à medicina e a constante atualização de seus conhecimentos.
Outro projeto na pauta da CAI permite o refinanciamento das dívidas das Santas Casas e de instituições filantrópicas de saúde e de assistência social. A proposta vai ajudar essas instituições a garantir o atendimento médico e as internações pelo Sistema Único de Saúde. Já a Comissão de Infraestrutura deve votar 9 itens. Entre eles estão o aumento da participação de fontes renováveis na matriz energética brasileira para o ano de 2040 e o fim da obrigatoriedade de reserva legal nas áreas onde funcionem geradores de energia solar ou a partir dos ventos, a eólica. Também está na pauta da CI o projeto de lei que aumenta os investimentos em transportes coletivos e não motorizados. Já a Comissão de Direitos Humanos realiza uma audiência pública para debater as aposentadorias de servidores públicos por invalidez.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até segunda-feira.